ausência de nulidade pelo fato de deputados federais terem declarado o voto com antecedência, fundamentando os votos com motivos políticos e ter havido orientação de lideranças no encaminhamento da votação. A defesa alega a ocorrência de uma série de nulidades, todas relacionadas à votação em plenário da Câmara dos Deputados. Sustenta ser nula a votação, por ter havido encaminhamento de votação pelos líderes partidários, por deputados terem fundamentado seus votos em motivos políticos, o que seria vedado por aplicação da teoria dos motivos determinantes, pelo fato de alguns deputados terem adiantado sua posição publicamente e por ter sido dada a palavra ao relator na comissão especial, deputado Jovair Arantes. Em primeiro lugar, é certo que a teoria dos motivos determinantes se aplica a atos administrativos, não a políticos. Afinal, sendo a manifestação da Câmara dos Deputados eminentemente política, para usar a expressão do Supremo Tribunal Federal, os votantes sequer precisam motivar seus votos em plenário. Da mesma forma, o encaminhamento de lideranças, que inclusive também foi feito pelo partido da senhora presidente, não causa qualquer nulidade, já que o voto é nominal e individual. Reitero-se por oportuno que a natureza eminentemente política da decisão da Câmara dos Deputados, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal desde o caso Collor, e segue o parecer, sendo relator o ministro Carlos Veloso. No procedimento de admissibilidade da denúncia, a Câmara dos Deputados profere juízo político. Deve ser concedido ao acusado prazo para defesa, defesa que decorre do princípio inscrito no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, observadas, entretanto, as limitações do fato de que a acusação somente materializar-se-á com a instauração do processo no Senado. Neste é que a denúncia será recebida ou não, dado que na Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação a partir da edição de um juízo político, e cita-se o acordo do ministro Carlos Veloso. No mesmo julgado, reconheceu ainda o Supremo Tribunal Federal que à Câmara dos Deputados cabe a formulação de um juízo eminentemente discricionário, sob autorização para o Senado Federal instaurar o processo contra o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Esse entendimento a propósito foi reiterado pelo Supremo Tribunal na DPF 378, à luz do artigo 51.1 da Constituição Federal. A Corte Suprema, na emenda do acordo, cita que a Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados. A distinção ontológica é insofismável entre os parlamentares e os magistrados, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Aspas. A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade de seus representados. A defesa da denunciada trouxe ainda precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema, folha 132 a 135 da peça apresentada perante essa comissão, mas que são, obviamente, inaplicáveis ao caso concreto, e deles não se extrai a conclusão do que a defesa quer fazer crer. Tratou-se naqueles arestos de decisão dos congressos do Equador e do Peru que afastaram ministros da Suprema Corte, juízes com garantia de inamovibilidade e agentes técnicos, não de impeachment de agentes políticos. Aliás, o que se trata dos julgados é garantia do procedimento rigoroso e destituído de pré-julgamentos, sem que tenha sido enfrentada a declaração de votos parlamentares, nem a orientação das bancadas partidárias. Não há, portanto, a nulidade arguída. Finalmente, sobre a palavra conferida ao relator na Câmara dos Deputados, deputado Jovair Arantes, verifica-se tratar-se de questão que não poderia prejudicar a defesa. O relatório já era conhecido, seus termos já haviam sido lidos e líderes de todos os partidos puderam usar da palavra. Ademais, a questão precluiu, já que não alegada no momento oportuno, sem ignorar a manifesta ausência de prejuízo à defesa. 2424. Ausência de nulidade pelo fato de a denúncia ter sido encaminhada por meio de ofício e não por resolução da Câmara dos Deputados. Não vislumbramos qual é exatamente o possível prejuízo à defesa pelo fato de a decisão do plenário da Câmara dos Deputados ter sido formalizada na comunicação ao Senado Federal por meio do ofício 526/2016 e não por intermédio de resolução, como entende-se a cabível IGU. A demonstração do prejuízo à luz da jurisprudência pátria é indispensável para considerar a causa de nulidade. Vejamos, dois, nos termos do artigo 563 do CPP, Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse mesmo sentido, a súmula 523 do Supremo enuncia que, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Habeas corpus não conhecido com revogação, sendo relator o ministro Marco Aurélio. 2. É facultada a presença de defesa técnica no retorno de julgamento de habeas corpus interrompido antes de pedido de vista. Assim, a nulidade de julgamento por ausência de intimação prévia da defesa para ciência da data de confecção do voto vista dependeria de inequívoco a demonstração de concreto prejuízo. Habeas corpus tendo relator o ministro Edson Fachin. E, por fim, a declaração, na jurisprudência, a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas. A frase famosa francesa, pas de nullité sans griffe, depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do investigado, sendo relator do mandado de segurança, reclamação do mandado de segurança, relator o ministro Rogério Cruz, na sexta turma. Ademais, um instrumento a ser usado pela Câmara dos Deputados para autorizar o Senado Federal a instaurar o processo é matéria interna corporis, que cabe àquela mesma casa decidir à luz do seu regimento interno. O que importa é o teor da decisão em plenário, que autorizou a instauração do processo, e não a forma de comunicação ao Senado. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A existência do ato procedimental não é um fim em si mesma, mas instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Não há que se discutir ato que atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes. 2425. Descabimento da suspeição deste relator para a função no âmbito desta comissão especial. A defesa sustentou ser nula a eleição que escolheu este senador para relatar a denúncia número 1 de 2016. Sustenta que nossa filiação partidária nos impede de relatar com isenção e imparcialidade. Esta alegação, a rigor, nem precisaria ser enfrentada, uma vez que já foi objeto de duas questões de ordem, uma da senadora Gleisi Hoffmann e outra da senadora Vanessa Grangiotin, ambas indeferidas pelo presidente da comissão em decisão referendada pelo plenário desse colegiado. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, na já citada ADPF número 378, que, embora o artigo 38 da Lei 1079-50 preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, o artigo 36 da lei já trata da matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna na referida lei acerca das hipóteses de impedimento e suspensão dos julgadores que pudesse justificar a incidência subsidiária do Código. A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados. Afinal, como se ensina as primeiras lições de introdução ao direito, a analogia só é cabível, aspas, para integrar a lacuna da lei, para caso ela não seja prevista, Maria Helena Diniz, no seu curso de Direito Civil Brasileiro, o que no caso não existe, já que a Lei 1079 de 1950 regulamentou a matéria suficientemente. Finalmente, se o problema é nossa filiação partidária, creio que essa cauda de suspeição, se existisse e fosse válida, simplesmente inviabilizaria os trabalhos dessa comissão. Afinal, todos nós temos, por obrigação constitucional, filiação partidária, e todos os partidos já se posicionaram politicamente de uma forma ou de outra sobre o processo de impeachment. Merece registro manifestação do então deputado federal Nelson Jobim, relator do impeachment do ex-presidente Collor, aspas, até mesmo as mais insuspeitas isenção de uma magistrado, não exigível do relator de uma comissão parlamentar, não poderia tornar-lhe alheio à realidade que se espraia no país. Voto à época do atual ex-ministro, deputado Nelson Jobim. Por fim, merece registro, ainda que se trate de questão relacionada à suspeição e impedimento, a medida cautelar no mandado de segurança 34173, relatada pelo ministro Celto de Mello e proferida há 2 dias atrás. Entendo que essa arguição referente a alegada suspeição impedimento o senador Randolfo Rodrigues. Apresenta-se destituída de plausibilidade jurídica, considerando o magistério jurisprudencial dessa Suprema Corte, que se orienta em sentido diverso daquele pretendido pelo ora impetrante. Com efeito, o próprio regimento interno do Senado Federal, como se sabe, somente prevê uma única hipótese de suspeição de senador, estabelecendo a esse respeito, em seu artigo 306, que a incompatibilidade desse integrante da Câmara Alta para votar dar-se-á quando se tratar de assunto em que se tem interesse pessoal. Grifei. Por tratar-se de matéria de direito estrito, considerados os efeitos excludentes que resultam do reconhecimento da suspensão e impedimento, não se pode admitir qualquer interpretação extensiva ou ampliativa da matéria. Já tive o ensejo de assinalar que, mesmo cuidando-se de procedimentos parlamentares de cassação de mandatos eletivos, revelam-se inaplicáveis as regras de impedimento e suspeição previstas na legislação processual, segundo a diversos eminentes doutrinadores como Carlos Maximiliano, cito a obra, de um lado, e enfatiza a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, de outro. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 21623, relator o ministro Carlos Veloso, já enfatizara que os procedimentos de caráter político-administrativo, como de cassação de mandato eletivo, revelam-se impregnados de forte componente político, considerados aspectos concernentes à natureza marcadamente política de sua motivação e das próprias sanções que ensejam, inviabilizando-se, em consequência, em relação aos senadores da República e aos deputados federais, a aplicação subsidiária das regras de impedimento e suspeição previstas no direito processual comum. 6. Impedimento e suspeição de senadores e inocorrência. O Senado, posto investido da função e de julgar o presidente da República, não se transforma às inteiras num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Quando a Câmara Legislativa, o Senado Federal, se investe de função judicialiforme a fim de processar e julgar a acusação, ele submete, é certo, a regras jurídicas, regras, entretanto, próprias que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político-penal. Regras de impedimento, artigo 36 da Lei 1079, impossibilidade de aplicação subsidiária no ponto dos motivos de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal, artigo 252, interpretação do artigo 36 em consonância com o artigo 63, ambos da Lei 1079-50, impossibilidade de emprestar-se interpretação extensiva ou compreensiva do artigo 36 para fazer compreendido nas suas alíneas A e B o alegado impedimento dos senadores. Relatando, foi o voto do então ministro Carlos Veloso. Essa mesma orientação, por sua vez, como pude destacar, sigo na linha do ministro Celso de Mello, no mandado de segurança 34064, de que sou relator, impetrado pelo mesmo autor desse right, veio a ser reafirmada pelo plenário dessa Suprema Corte no recentíssimo julgamento da PF número 378, em que este tribunal assinalou, novamente considerado o caráter político-administrativo que caracteriza o processo de responsabilização política dos titulares de mandatos eletivos, não se aplicarem aos congressistas as mesmas causas de impedimento ou suspeição disciplinares pela legislação processual comum. Sendo assim, em face das razões expostas, sem prejuízo de ulterior apreciação da matéria, indefiro o pedido cautelar. Comunique-se, etc., despacha o ministro Celso de Mello. Assim seja, por qual ângulo for, a presente preliminar igualmente não procede. 2426, outros pressupostos processuais. A denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão, conforme prevê o artigo 14 da Lei 1079, de 1950, em dia com as suas obrigações eleitorais e com firma reconhecida. A denunciada está devidamente qualificada e ocupa cargo público passível de processamento pela via eleita. Acompanha a denúncia e os documentos que buscam comprovar os fatos narrados. Estão atendidos os requisitos formais constantes do artigo 16 da Lei 1079, de 1950. Os crimes classificados constituem crimes de responsabilidade passíveis de apreciação pelo Parlamento e afetam, em tese, o bem jurídico elencado no inciso 6 do artigo 85 da Constituição Federal, conduta para a qual o texto constitucional autoriza o processo de impedimento. Também não incide qualquer óbice de suspeição ou impedimento desse juízo político-jurídico. A Lei nº 1079 estabelece apenas duas regras de impedimento: não ter o parlamentar parentesco acusado em linha reta colateral e não ter atuado no processo como testemunha. O Supremo Tribunal, como disse, já se pronunciou sobre a impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento à suspeição do CPP ao procedimento de impeachment da TPF nº 378. Portanto, encontram-se presentes sólidos os pressupostos processuais exigidos exigidos pela lei. Há acionamento do Congresso Nacional por quem detém legitimidade ativa, com a finalidade de buscar a responsabilização de agente político que supostamente praticou ilícito indicado na Constituição. Configurados, portanto, o interesse de agir e a possibilidade de ir do pedido. A imposição da pena, contudo, somente poderá ocorrer por evidente após a observância do devido processo legal. 2.4.3. Justa causa para ação da suposta não recepção do artigo 11, item 2 da Lei 1079 e da inocorrente atipicidade da conduta. A denunciada, por meio de sua defesa, arguiu a tipicidade da conduta descrita no artigo 11, item 2 da Lei nº 1079/1950, constante da denúncia e da autorização da Câmara dos Deputados em razão da não recepção do dispositivo pela Constituição Federal de 1988. A tipicidade é preliminar, que atingiria a justa causa para a ação quando evidente. A opinião doutrinária abraçada pela defesa, no sentido de que o artigo 11 da Lei 1079/1950 não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Isso porque o legislador não pode prever crimes de responsabilidade que não se circunscrevam aos limites fixados pela Constituição. Esta, em seu artigo 85, dispõe serem crime de responsabilidade os atos da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra 1. A extensão da União, 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, 4. A segurança interna do país, 5. A probidade da administração, 6. A lei orçamentária, 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. O artigo 11 da lei enumera os crimes contra a guarda ilegal e emprego de dinheiros públicos. Essa categoria era mencionada na Constituição de 1946, sob a vigência da qual a lei foi editada. Essa parte doutrinária aponta para uma reserva constitucional estrita para os crimes de responsabilidade, o que é verdadeiro. Todavia, dessa premissa não decorre a conclusão de que o artigo 11 não teria sido recepcionado. O crime previsto no artigo 11, item 2, constitui conduta muito semelhante à do artigo 10, item 6, ambos capitulados à denúncia e constantes da autorização da Câmara dos Deputados. Ambos, na verdade, tratam do mesmo bem jurídico. Todos os crimes elencados no artigo 11 poderiam estar perfeitamente elencados no artigo 10 e vice-versa. Os dispositivos operam dentro do mesmo campo axiológico normativo. Não se pode negar, por outro lado, que o inciso 7 do artigo 85 da Constituição da República prevê o descumprimento de lei como uma das hipóteses de crime de responsabilidade, que, conjugado com o artigo 73 da Lei de Responsabilidade Fiscal, afasta qualquer dificuldade, ao menos nessa fase preliminar, de subsunção dos fatos apontados na denúncia à capitalização dos crimes de responsabilidade. Além disso, a lista de ilícitos políticos e administrativos inscritos nas Constituições brasileiras sempre ostentou e ostenta caráter meramente exemplificativo, conforme ensina Paulo Brossá em sua obra já citada. O rol constitucional de bens jurídicos protegidos previsto no artigo 85 é o mínimo a ser tipificado em lei e não o máximo, conforme também está decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandado de segurança número 21.564. Sigo na jurisprudência. É importante assinalar nesse ponto que a referência constitucional a determinados valores jurídicos, como a probidade administrativa, por exemplo, gerava inevitável consequência de impor ao Congresso Nacional o dever de tipificar condutas que afrontassem, de algum modo, aqueles bens postos sob a tutela imediata da Constituição. Isso não significava, contudo, que fosse vedado ao legislador ordinário ampliar, desde que preservado aquele conjunto irredutível de bens constitucionalmente tutelados, verdadeiros parâmetros axiológicos conformadores da ação legislativa mínima e necessária do poder público, as hipóteses de tipificação de novos crimes de responsabilidade, cuja prática atentasse contra outros valores qualificados como suscetíveis de proteção pelo Estado. Vê-se daí que a expansão da atividade normativa do poder público na configuração típica de outros crimes de responsabilidade ofensivos a valores diversos daqueles enumerados pela Carta Política revela-se plenamente legítima, sem quaisquer restrições que não sejam aquelas ditadas pelo mínimo juridicamente imposto pelo ordenamento constitucional. Voto do ministro Celso de Mello. A propósito da questão, em trabalho doutrinário, o professor Geraldo Brindeiro reafirma tratar-se o artigo 85 de rol meramente exemplificativo. A expressão especialmente constante do caput do artigo 85 imprime caráter obrigatório exemplificativo aos itens 1 a 7 do artigo 85 e, ao mesmo tempo, destaca a gravidade das violações citadas na obra de Jorge Miranda. Caminha No mesmo sentido, Sérgio Valadão Ferraz, ao afirmar que a lista do artigo 85 é meramente exemplificativa, como denota o vocábulo especialmente inserido no caput, a revelar que também outras infrações contra a Constituição são igualmente crimes de responsabilidade. Cito a obra.